Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mabi, muitos bem-vindos a mais um Ornitocast. E aqui comigo hoje nós temos Eli.
E aí, galera, tudo bom?
Temos o nosso querido e desanimado João.
Oi, gente, tudo bom?
E temos também a May conosco.
Oi, e aí?
E hoje a gente vai trazer... É um tema que dá pra falar muita coisa. É um tema que tem muito conteúdo dentro. Mas, assim, no geral, falar sobre todo esse hype de crianças lidando com situações sobrenaturais que elas definitivamente não conseguiriam lidar na vida real, como bem descreveu o João. Então, todos esses sucessos que tiveram de filmes e também de RPGs que se passam nos anos 80 e tem uma trilha sonora muito maneira, personagens muito legais, umas gambiarra muito da hora que as crianças fazem. E assim, né, aqui a gente vai puxar uma palhinha pro Stranger Things, porque tá pra lançar aí a nova temporada. E é uma série boa pra caralho, né, galera?
Pra caralho, pra caralho.
Maravilhosa em tudo que se propõe.
Exato.
Tudo.
Especialmente um certo policial.
Exatamente.
No episódio do Harry Potter, a gente malhou a J.K. Rowling e aqui a gente vai exaltar o xerife.
Nossa, foi um trocadilho muito sujo.
Manda. É pra isso que os nossos ouvintes vêm aqui.
Por favor,
é pra
amiga,
isso
vai.
Que a gente tá pagando, desencastro.
No episódio do Harry Potter, malhou a J.K. Rowling, nesse vai mamar o cara. Né?
Tá errada, não tá errada.
Queria, né? Queríamos todos, mas a gente vai
já
acabar...
Já deu pra sentir que esse episódio vai ter muito fanservice.
Vai, Jesus.
Com certeza.
Encararia muitos monstros. Encararia o mundo invertido facinho do lado daquele boy.
Acho que a gente pode fazer uma sessão cantadas baseadas em Stranger Things, entendeu? Acho que já tem, a gente tem uma seleção aqui. Queridos Ornitocasters, fica aqui o aviso de que esse episódio pode conter spoilers de alguns filmes de terror clássicos dos anos 80, mas principalmente também de Stranger Things da primeira, segunda e terceira temporada. Então, escutem, mas escutem sabendo que vocês podem tomar spoilers. Mas então é isso, galera. Mas antes da gente focar em Stranger Things, acho que tem várias outras obras desses conteúdos de anos 80, assim, que... Anos 80? De anos 80. Gente, por que eu tô falando tudo no plural? Acho que eu tô pensando no Hopper e quanto mais melhor, sabe?
Entendeu?
Sei lá.
Aqui é diversidade.
Tô querendo dividir na cabeça, entendeu? Mas tudo bem. Enfim, desses tipos de conteúdo, não necessariamente do Hopper, mas dos anos 80, quais foram as mídias e RPGs e filmes e livros e séries que vocês já entraram em contato, já consumiram? O que vocês dão, inclusive, de recomendação, assim?
Eu amei que a série não chama mais Stranger Things, é a série do Hopper agora.
A série do Hopper, exatamente.
Coisas estranhas que a gente quer fazer com o Hopper.
Amiga, isso nossa.
É muito
esse
episódio. Esse tem que ser o nome do episódio.
Coisas estranhas com o Hopper. Esse vai ser o nome do episódio. Foda-se. Pois vai, Li, diga, conte mais.
Bom, eu acho que pra mim, tipo, eu curto pra caralho Stranger Things, eu gosto muito, mas pra mim eu não consigo falar de anos 80 e de Stranger Things sem falar de It, que pra mim é, tipo, o conceito mais maravilhoso de produção. O livro é maravilhoso, é fantástico, é uma bíblia gigante de 1100 e poucas páginas. E, tipo, o filme que eles regravaram, que a primeira versão é uma... Desculpa, gente, que gosta do primeiro filme, mas eu achei uma bosta. Mas o segundo é muito bom e, tipo, todo mundo criticou muito, mas eu gosto. Então, desculpa, aí vai tomando seus cus.
Mas, espera, o segundo remake?
É, o remake que foi dividido em duas e tal. E eu gostei das ambas as partes, mesmo eles tendo deixado... Bom, enfim, não é sobre isso, né? Mas eu gosto muito, tipo...
Vai brigar, que eu já percebi
polêmica
que a gente vai brigar.
It, não, polêmica do It.
Gente, eu gosto pra caralho. Eu acho, tipo, o casting muito bom. Assim como Stranger Things e assim como Super 8, tipo, mano, o casting é foda. As criancinhas, elas entregam tudo, tipo, eles são muito bons atores.
Isso é verdade.
A trilha também é muito boa. E eu acho que o terror, ele é muito presente, assim, tipo, muito bom no It. E eu gosto muito, eu sou muito defensora do It. E eu adoro essa temática nos 80, que, tipo, pega... Que nem você falou, tipo, uma coisa que nunca uma criança ia conseguir fazer. E as criancinhas, mano, manda muito. Tipo, eles estão muito, muito fodos. Eles são muito curiosinhos.
Eles pegam uma bicicleta, três lanternas e matam um monstro. Isso é louco.
Acabou.
Ai, é maravilhoso, né?
E, tipo, ele
todo mundo com uma bicicletinha andando no bairro.
Eu adoro esse conceito da bicicleta.
Muito da hora, né? Mano. Sempre tá presente.
É muito presente.
Gente, é muito Tumblr.
Ter, pelo menos a estética da geração.
Sim, total.
E sempre tem que ter uma bicicleta, pelo menos vermelha.
Sim.
E a cestinha.
E a cestinha, é verdade.
E o...
Walkie-talkie.
É muito da hora isso, mano. Muito legal. Porque anos 80, mano, os caras não tinham celular nem nada. Os moleques conseguem fazer os bagulho tudo. É muito legal.
É, eu ia falar, mano. Eu tenho um computador gamer e não consigo matar criança de 13 anos no Valorant, sabe? Pelo amor de Deus. Um moleque de 13 anos matando o palhaço assassino, entendeu?
E eu também acho muito legal esse conceito, tipo, que eles colocam muito nos filmes dos anos 80, tipo, o Goonies, tudo, o Clube dos Cinco, mano, é muita amizade junto. Então, tipo, todos eles são muito amigos e se unem muito. E eu acho isso muito, muito louco e é muito da hora.
Isso mesmo. Uma coisa que eu acho muito da hora é o quanto que esse tipo de filme, série, enfim, consegue ser muito sinistro ao mesmo tempo que muito wholesome. E eu acho essa parte da amizade traz muito isso, né? Isso que você falou, Eli. Uhum. Traz muito essa parte de, tipo... Porque, assim, no fim, as coisas acabam dando certo, mas é com um monte de tropeço no meio. Tipo, é aquela trama bem clichê de amizade, sabe? De filme que envolve relacionamento de amizade, que, tipo, ah, tá tudo bem, daí tem uma treta, daí eles se reconciliam, e etc. Só que por ter esse grande mistério por trás, ainda assim fica muito instigante e toda essa parte clichê das amizades acaba virando mais esse plot pra você se agarrar em algum pedaço de carinho da série que vai estar jogando um monte de elemento de terror em cima de você, né? Não sei, é uma brisa que eu tive aqui.
Eu acho que ela fica muito aconchegante, sabe? Porque você tem todos esses episódios de terror, de suspense, de mistério, mas em contrapartida anoitece e as crianças vão uma pra casa da outra, sabe? Jogar D&D, por exemplo.
Sim.
É muito discrepante, sabe? Um ponto do outro. E eu acho que isso torna a coisa muito aconchegante. Você assiste, você fica um quentinho no coração. Acho muito legal isso.
Exato. Eu acho que é boa parte também de trazer meio que aquela leveza, assim, pro filme que é de terror. Porque a gente vê esses filmes que são de terror, tipo, total, né? E aí você fica naquela tensão o tempo inteiro, não tem um momento que você fica relaxado e tal, assistindo. E aí quando traz esse elemento da amizade, e aí tem os momentos que são mais descontraídos, você consegue gostar muito mais. Eu acho que é tipo o filme do Chuck, sabe? Que não é exatamente com criança e tal. Mas, tipo, você vê um monte de galera hoje em dia que, tipo, ama o bonequinho, acha o Chuck fofíssimo e coisas do tipo. E era um filme de terror. Eu, particularmente, nunca considerei.
Eu também não curti.
Eu também não conseguia, não, mano.
Nunca nem assisti o Chuck, pra ser sincero, mano. Nunca gostei.
Gente, eu assisti e eu fico pensando como as pessoas conseguem ter medo disso, porque tem gente que ainda tem medo.
Sim.
Eu conheço um amigo do meu namorado, ele morre de medo do Chuck.
A minha mãe, eu sei que, tipo, é bem mais pesado que o Chuck, mas a minha mãe morre de medo do Fred Krueger. Mano, vez a gente foi assistir Fred vs Jason. E ela foi até a minha cama falar, eu posso dormir com você, sendo que ela dormia com meu pai. Tipo, gente, minha mãe tem muito medo do Fred Krueger.
Gente, mano, mas
Fred é tenso.
Fred Krueger é pesado. Inclusive, tem uma história muito boa. Quer dizer, muito boa e muito merda ao mesmo tempo, de uma tia minha. Que ela foi assistir a versão original, né? Pra aquela primeira lá que lançou. Ela foi assistir no cinema. Ela era adolescente. E daí ela tava lá de boa assistindo filme. E daí, do nada, na cadeira do lado dela, que estava vazia, ela tava com a mãozinha apoiada, assim, no lugar lá de apoiar a mão. Uma mãozinha com unhas compridas apoiando em cima da mão dela.
Eita,
e daí ela olha pro lado, tem o Freddy Krueger do lado dela, porque o cinema achou que seria uma ótima ideia colocar um cara vestido de Freddy Krueger pra sentar do lado de pessoas. Ela desmaiou, ela saiu carregada pelo Freddy Krueger do cinema.
Meu Deus.
Ela falou, imagina a cena. O Freddy Krueger carregando uma menina, Krueger, assim, ó.
Meu Deus.
Pra fora,
gente,
do cinema.
Eu morri.
Nossa, não, eu morria assim, também. Eu não voltava mais pro segundo. Eu falava, acabou pra mim, entendeu? Mas é, por algum motivo eles acharam que era uma boa ideia, assim. Mas é isso, né, galera? banheiro do Gugu, tiazinha, né?
O mundo era tão diferente assim, gente.
Era tão diferente assim, se você
não
viu
bem. Nenhuma dessas pranks do Silvio Santos.
Nossa, sim.
Sinto
nossa.
Muito pra você. Outra coisa que eu curto muito nessa temática é, tipo, que você se apega dos personagens, porque todos eles são crianças, tipo, nerdzinhas e tals, que sofrem muito bullying. E existem sim. todos também. Dá muita raiva.
Mas sabe que eu tava assistindo agora, essa, acho que é a última temporada que saiu do Stranger Things, que é a terceira, né?
Uhum. É,
cara,
terceira
eu
saída.
Comecei a perceber o quanto aquilo é tipo, é um ódio à cultura nerd, sabe?
Uhum.
Que eu assistindo aquilo, eu falo, caralho, mano, que loucura. Eu tô com 30 anos, posso assistir um troço que é super nerd, sabe? Fala de D&D, fala de todas essas tranqueiras de nerd mesmo.
Uhum.
E é uma coisa super hypada, que todo mundo assiste, que todo mundo gosta de assistir.
Sim, sim, sabe sim. Um advento que eu acho muito interessante? Porque, tipo assim, geralmente quem tá fazendo o filme pra geração de agora traz temáticas que, tipo, sofreu, ou enfim, temáticas da época da juventude dela, né? E aí eu tô achando um advento muito legal do momento, que a nerdaiada toda, tipo, tá empregada aí no cinema, pra fazer série, e simplesmente o nerd, otaku e etc, virou um hype novamente.
Muito grande,
virou.
Gente.
A minha cunhada, ela trabalha ela faz estágio em uma escolinha, né? Tipo uma creche. E aí ela disse que tava escutando as crianças falando, e uma criança, tipo, quase que encostando a outra na parede: você ainda não assistiu Naruto? Que pra você ver é bom. Tenta, pelo menos.
A ditadura otaku vem.
É, entendeu? Tipo, é igual a gente falou no último episódio aí, né, gente? Da juventude otaku. Não é que é pra virar o opressor, começar a oprimir as criancinhas. Você tem que virar otaku. Não é isso?
Pra quem não me conhece, eu sou assim, só que com One Piece.
Mas, tipo, eu acho muito bacana, entendeu? Porque aí a gente vê agora e é uma vibe completamente diferente. Você vê as crianças e tal super felizes e compartilhando com seus amigos, quando pra gente, pelo menos pra mim, era muito difícil achar alguém que gostasse das mesmas coisas que eu.
Sim, hoje em dia tá muito na moda, muito, assim, absurdamente. Tipo, mano, o metrô da luz todinha tá com um cartaz gigante na Netflix pro Stranger Things, mano. Onde que isso ia acontecer antigamente? Não ia rolar.
É, mano, é muito bom isso. É tipo, você, além de ter todo o quentinho da amizade, tem o quentinho de eu pertenço a esse lugar.
Exato, eu acho isso muito legal.
Quando eu comecei a assistir agora, e aí as criancinhas... A primeira cena, eu acho, que do Stranger Things, do primeiro episódio, eles lá jogando Dungeons and Dragons, assim, eu falei, caralho, que da hora, mano. Eu também jogo RPG.
E uma coisa muito da hora que eu achei do Stranger Things é que, enfim, né... São os moleque nerdola que salvam o dia, sabe? E, tipo, obviamente seriam os moleque nerdola, sabe? Porque são os que ficam com a cara enfiada pensando em cenários fantasiosos e, tipo, tem uma capacidade criativa ridícula, né? Mas eu também gosto que em Stranger Things, como eles também conseguem puxar os personagens mais norme, assim, pra também fazer coisas. Que é, por exemplo, a Nancy, é o... Ah, é o Steve, não é?
Sim,
o cara
Steve.
Lá do topetão. O Steve e tudo mais. Tipo, eles mostram que eles são norme. Que eles, tipo, não são muito gamer, não curtem muito esses rolês, fica zoando os nerdola. Mas também mostra o quanto que essa galera também ajuda, sabe? Tipo, os nerdola que vêm com os planos, mas esse povo também tá junto, então...
É, só deles acreditarem na parada, né?
Eu acho que todos os personagens, eles são carismáticos, sabe? Todo mundo é bem desenvolvido. Tá, todo mundo é bem desenvolvido é uma palavra muito forte, uma frase muito forte. Mas a maioria dos personagens é muito bem desenvolvida. Eu acho isso muito massa. Igual você falou, não é nerd, mas você se apega, sabe? Você tá fora do seu círculo, mas mesmo assim você se apega, você quer saber a história.
Pois é, e é tão bem construído que, tipo, eles não mostram só que, ah, tipo, a Nancy é 100% cool. Não, aí mostra que ela também tem um lado esquisito que... As outras meninas que são mais cool que ela acham zoado, tá ligado?
Sim, sim.
Aí é esse lado esquisito deles que conecta, que permite eles se conectarem um pouco com as crianças que são mais nerdinha.
Sim.
Com certeza.
Não, justíssimo, justíssimo. Porque é isso, né? Todo mundo tem seu lado estranho.
Sim, todos fazem coisas estranhas.
Exatamente.
Eu faria um coach da música da Peach se eu lembrasse, mas eu tenho certeza que ela. sobre isso.
É, muito bom.
Bom.
Ai, galera, mas é. Eu vou puxar de volta o que ele começou falando do It, porque eu também achei muito bom o filme. Não li o livro ainda, mas é porque eu morro de medo de palhaço. Então, foi complexa a minha relação com querer assistir It. Mas, do mesmo jeito, eu gostei muito. E eu concordo também que é uma obra que consegue reunir muitos elementos importantes desse tipo de mídia que retrata nos 80, né?
Sim,
meio
sim,
classicão nesse sentido.
É
indo pra
bom.
Cenários clássicos nesse sentido, pra além desses filmes mais... É que assim, né? A gente tá ali no terror, mas também tem esse lado mais wholesome. Mas também tem os que não são tão wholesome assim, tipo Sexta-feira 13, né? E tudo mais. Vocês foram do hype desses filmes de slasher que não só retratam os anos 80, mas também vieram de lá, certo?
Sim,
sim. Eu assisti bastante. Eu assisti bastante o começo dos filmes do Pânico. Nossa, adorava assistir Pânico quando era jovem. Hoje em dia eu não posso passar perto de um filme de terror, mas enfim... Quando eu era criança, eu tinha um VHS, tinha gravado, eu acho, ou a gente tinha roubado da locadora, não lembro. Mas era um filme de terror que, gente, eu achava o filme de terror mais terrorento que eu já tinha assistido na minha vida. Que é o que tá, acho que já foi lançado, que é o Candyman. Só que a versão velha. Gente, eu morria de medo.
Gente, esse eu não assisti ainda.
Eu fui ver a história, é basicamente Blood Mary. Que você vai na frente do espelho e fala Candyman, 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 três vezes, sabe?
É a loira do banheiro?
É. É, exatamente. Eu morria de medo. Ai, eram bons tempos.
Quando eu era mais jovem, eu não assistia. Mas depois que eu descobri, tipo, a vida maravilhosa que é quando você assiste filmes de terror, aí eu comecei a, tipo, assistir todos.
Mas a gente também tem esse outro cenário bem mais creepy e tenso. E que, não sei, eu acho que, tipo, vendo agora, especialmente pegando... Eu acho que até por isso que talvez eles façam os remakes, viu? E não fique tão mais localizado nos anos 80, por exemplo. Mas, tipo, se você olha agora um filme feito, sei lá, do Pânico ou do Grito, enfim... Eu não sei, pra mim vem uma pira muito com tecnologia, de, tipo, tem umas coisas que seriam muito facilmente resolvíveis se a galera tivesse um zap, sabe?
Sim.
Mas que não ter o zap também dá um elemento a mais no terror.
É, eu acho que aí encaixa o rolê do walkie-talkie, né? Porque dá, assim, uma atmosfera tão mais, talvez até ingênua, sabe, pra série. Fica aquela conversa meio exército, sabe? Criança brincando de espionagem, uma coisa meio assim.
Nossa, isso é muito perfeito. Tipo, porque, mano, dá pra perceber muito que, tipo, essa temática nos 80, pelo menos desses filmes assim, tem sempre uma empresa que quer, sei lá, americana, que quer matar os russos ou criar umas armas muito fodidas pra acabar com os russos. Isso é muito, tipo, muita hora que dá pra ver isso, tanto em Stranger Things quanto em... Cara, eu tô esquecendo o nome do filme que a gente falou várias vezes. Super 8. Tipo, porque é uma galera muito de espião, assim, sei lá, uma pegada meio exército mesmo. Os caras tudo fodidos, tentando lutar contra uma ameaça muito grande, que é alienígena.
Eu tava assistindo, né, essa temporada do Stranger Things. E assim, eu assistindo, vendo o monstro, vendo toda a trama desenrolar. Eu fui pensando em possíveis aventuras pra fazer, sabe? Uma pegada meio terror. E aí eu percebi que, tipo, é um cenário meio que muito fácil pra você criar qualquer coisa. Porque você tem toda essa questão da Guerra Fria acontecendo e essa questão das tecnologias estranhas que apareceram de forma meio duvidosa. Então você consegue, sabe, jogar uns mistérios meio doido e falar que, ah, é os russos que tá com tecnologia alienígena, sabe?
Sim,
um negócio meio assim. E funciona.
Muito, mano. Demais, cara.
Sim, o que faz lembrar de Tales, né? Tales from the Loop.
Sim.
100%.
Que a gente, tipo, já tentou jogar algumas vezes.
É...
Que é muito, eu gosto muito da ideia de inserir a tecnologia, né? Porque, assim, quando a gente fala de Tales, a gente tem ali o diferencial da tecnologia muito mais avançado.
Que é top pra caralho.
Exato. O que eu acho muito legal é porque você pode pegar, por exemplo, Tales from the Loop e você falar, ah, a gente tem carro voador, mas a gente não tem celular.
Sim, sim.
A gente se comunica pro walkie-talkie.
É, tipo, dá mecanismos pro jogador, mas não tantos, né? Tipo, dá...
Exato.
Mas peraí, calma aí, segura essa onda.
Porque o telefone, o meio de comunicação online, ele deixa a coisa muito mais dinâmica, sabe? E às vezes até quebra um pouco a expectativa de criar cena ou de comunicar com outros personagens.
Então, mas aí eu acho que é justamente alguns filmes, tipo, modernos. Aí o que eles usam? Tipo, ah, tem celular. Aí o que acontece? Fica sem rede. ele fica sem sinal. Exato. De repente, tá ligado? Pra pessoa poder não...
Eles voltam pra isso, né?
É.
Mas também até se pegar do que a gente tava falando, né? De fazer live Nitocast, quem sabe não vem no canal no YouTube, jogando jogos de terror e tudo mais. Mano, os jogos de terror que eu já vi, assim, fuçando pelas interwebs, que mais dão o cagaço de jogar são aqueles que você tem, tipo, uma lanterna na mão e só.
Sim, nossa, Outlast, né? O senhor do terror. Mano, você não tem arma, você... Sim, não tem nada aí, cara. E
é você sem conhecimento nenhum de luta, de nada.
É tipo um escape
room. Vivendo na pele a experiência de você ter que, tipo, se esconder. Você não consegue fazer nada contra os bichos. Você só tem que respirar fundo, sobreviver e ir embora de lá.
Por favor, eu não sou a única pessoa do grupo que conhece Silent Hill, né?
Não, total.
Não, eu nunca joguei, mas eu conheço.
Ufa, obrigado.
Tamo junto, João.
Só sei o nome.
Não, eu conheço um pouquinho de lore, assim, mas... Nunca me enfiei muito na lore.
Sabe que, assim, vocês comentando esses rolês, assim, de terror mais pesado, enquanto eu assistia essa nova temporada que saiu do Stranger Things, que já é meio velho, né? Cara, é muito sinistro. O monstro que eles criaram é uma coisa tão grotesca, nojenta e asquerosa que, enquanto a gente tava assistindo, eu até falei pro meu namorado. Eu falei, gente, esse é o monstro mais nojento que eu já vi na minha vida.
Ah, ele é uma florzinha com dentes.
Não, mas na terceira temporada, quando a criatura tá tentando reviver, tem uma cena, tipo, na verdade é o plot do filme, né, que a criatura, ela tá tentando meio que reviver, porque na segunda temporada a Eleven fechou o portal,
uhum.
E aí ela pega uma pessoa específica, aliás, ela começa pegando ratos na cidade, tipo, e quando eu falo pegar rato, é tipo pegar a carne... Os órgãos, o osso, e o rato literalmente vira uma bola de carne. E na medida que essa criatura vai evoluindo, ele começa a pegar pessoas. E as pessoas vão andando até o monstro, como se fosse aquele filme de terror lá do Blob. Acho que é. Eu esqueci como é o nome em português. Acho que é a coisa,
uhum.
né?
Uhum.
As pessoas literalmente chegam na frente do monstro e elas derretem. E viram uma massa.
É nojento mesmo.
É nojentão pra
gente,
caralho.
É muito nojento. E se você for pensar, é muito. Nossa, gente, é muito asqueroso, é muito nojento.
Mas eu acho que também é parte, né, dessa estética dos anos 80.
Sim,
total. Nossa.
Porque eu acho que teve momentos, né, tipo, de filme de terror que tinha aquela parada que era mais conceitual, que eu acho que era, tipo, os anos 60 até os anos 70, era um terror psicológico, mas, assim, não era exatamente psicológico, era uma parada conceitual, de só de te dar a expectativa
do medo.
De será que você vai ver aquela coisa grotesca, mas você não via coisa grotesca.
Uhum.
Aí chegou, sim, nos anos 80, virou a coisa grotesca. E aí, depois, tipo, eu acho que o bagulho ficou tão grotesco que aí deu uma amenizada, né? E foi amenizando com os anos e virou uma parada, tipo, total psicológica.
Sim.
De você ficar com medo.
Eu acho que os filmes dos anos 80, inclusive, eles tinham uma coisa, assim, uma pitadinha a mais, porque eles não usavam tanto CGI. Porque até porque não tinha CGI, né?
Uhum.
Então eles usavam umas maquiagens, um bagulho muito sinistro.
Inclusive, um filme que não pode deixar de ter o highlight. Tudo bem que ele é de 79, mas aí vamos colocar aí nos anos 80. É o filme do Alien.
Nossa, maravilhoso.
Que é simplesmente maravilhoso aquele filme.
E nojento,
exato. Tem todos esses elementos de gore, assim. Só que não é esse gore, tipo, tripas pra fora. É esse gore monstro. Tipo, é um bicho gosmento que gruda na sua cara. Tipo, entra no seu intestino, sabe? Tipo, ugh.
Pra mim, os anos 80 tem os melhores monstros. Tipo, assim, questão de, sei lá, mesmo pessoas tipo Fred Krueger, Mike Myers, esse povo, mano, eles são os melhores vilões. Não tem, ninguém compete com eles.
Eles são
os mais fodas.
Enfim, né? Obviamente, né? Os de slasher, eles vão pra esse gore mais de sangue e tudo mais, blá blá blá, e, tipo, corpos sendo abertos, etc. Mas eu acho que era a época dos vilões sujos e feios. Não era a época dos vilões bonitinhos.
Sim. E dos aliens, né? Que eu acho que é um hype muito grande. Dos americanos nos anos 80, que eles estavam lá naquela busca da NASA, dos caralho. Então eu acho que eles focaram, uhum, muito em aliens. O It até é um alien. Tipo, no livro você consegue entender que ele veio, sim, de outra terra. Então, sim, é muito louco esse negócio de alien e tal, que eles usam muito.
É, são essas coisas totalmente fora do convívio humano, assim. Mas a ideia mesmo que você falou, ele mesmo os vilões humanos,
sim,
eles não eram, tipo, limpinhos, barba parada, sabe?
Não,
só que nem um Loki da vida, sabe? Que é um excelente vilão, inclusive. Não estou falando mal do Loki, tá bom? Mas ele é um vilão cheiroso, sabe? Você olha pra ele e você fala, ok, ele arruma o cabelo todo dia de manhã. Faz a barba, sabe? Passa a loçãozinha de barba na cara pra ficar cheiroso, sabe?
O conceito do vilão cheiroso.
É, vilão cheiroso.
É limpo. Você olha e fala, nossa, esse cara é limpo. Ele não tem cara de, sei lá.
É isso.
Não é o Freddy Krueger. Tudo bem que o Freddy Krueger tem a história dele, né? Mas, tipo, ele não tem... Não é aquele vilão que aparece e você já toma um susto só com o vilão, sabe?
É, tipo, mano, a uma maioria máscara dos vilões são todos de máscara. Tipo, você não consegue ver quem é, mano. Você não tem noção de que tem ali, mano. A cara dele
as máscaras
toda
bizarras,
cagada.
Assim.
De feito de carne, os bagulho. Ah, mano, mó da hora.
Mas tem, né? Tem esse elemento do grotesco, assim, que aparece com mais força. Tanto que a gente vê, né, nesses RPGs, tem até de vezes que eu joguei ou com temáticas parecidas, sempre tem um trigger warning, assim, pra gore. De tipo, cuidado, vai ter coisa bem grotesca, assim. Então, se a gente tiver algum problema com isso, fale agora.
Eu acho que hoje, Mambi, você pega os filmes, assim, de terror mais moderninhos e você compara com os filmes antigos, dá a impressão mais que hoje o terror, que todo mundo caracteriza como terror, é mais... Parece mais um torture porn, sabe? Parece mais aquela coisa extremamente gore pra mostrar que não necessariamente é terror, só é nojento, só é não.
É agressivo, né?
É agressivo, isso, exato. Não dá medo, sabe?
A gente não podia deixar de mencionar os filmes de terror, até porque... Stranger Things, It, tudo, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Goonies e tudo mais, todos eles têm esse elemento macabro e sinistro ali no meio. Mas fiquem atentos, Ornitocasters, porque virá um episódio da gente, de nós lindes, falando apenas de filmes de terror. A gente deu um teaserzinho aqui pra vocês, mas o episódio falando mais profundamente sobre filmes de terror, as épocas e diferenças e blá blá blá, vai vir um pouquinho mais pra frente. Mas então, voltando aqui, que a gente tinha começado a falar do Tales from the Loop e tudo mais, de RPGs, assim, que tem nessa pegada, vocês conhecem outros sistemas, do que você... Eu mesmo, assim, sistemas que não são focados, assim, nos anos 80, quais elementos dessas séries, desses filmes, vocês acham que não só podem ser aplicados, mas a gente já acaba aplicando de algum jeito, assim?
Primeiro que vem, assim, na minha cabeça dessas paradas de gore é Tormenta, assim... Total. Eu nunca cheguei a jogar Tormenta, mas já assisti no YouTube algumas mesas, já ouvi também uns. E caraca, o bagulho é nojento. É bem bizarro. Das séries e filmes, eu acho que dá pra aproveitar muito, cara, os monstros, a ambientação, você tirar a ideia de como fazer mapa ou de como você vai separar os seus jogadores. Nossa, dá pra pegar muita coisa desses filmes.
Mano, eu pensei muito em que genial seria fazer um Monster Hearts ambientado nos anos 80.
Amiga, vamos.
Quero.
Mano,
agora
hora,
eu me interessei.
Eu faria. Se vocês quiserem fazer isso virar mais um EP daqui, eu topo participar pra jogar Monster Hearts pela primeira vez, porque eu nunca joguei.
Eu tô pensando seriamente, assim que a minha mesa de Monster Hearts acabar, em mestrar um Monster Hearts no podcast.
Sim.
Não sei se vai ser um one shot, e não vou garantir que vai demorar só uma semana pra terminar. Pode ser que demore bastante.
Não tem problema, nós joga. A gente grava um teaserzinho aqui, um episódio pocket e depois...
sem problemas.
Vamos bater o martelo, não existe one shot para podcast. Ponto.
Não tem.
Não existe,
ponto.
Gente.
Não tem
a gente
como.
Tá tentando, mas tá falhando.
É que você não tá entendendo. A minha aventura que eu inventei de fazer de Monster Hearts com o pessoal era pra ser pequena. A gente tá jogando faz 8 meses.
Mas o João não consegue ser pequeno, gente.
Ele
é grande.
That's what she said.
É meu jeitinho, gente. É meu jeitinho. Vocês viram o tamanho do Hopper? Por que vocês acham que eu gosto? Ele é enorme.
A gente nem falou do Hopper, a gente falou que ia falar.
É verdade, a gente ainda não chegou no Hopper, mas vai chegar.
A gente falou muito, gente.
Vai
a gente falou muito em nosso.
vai chegar, porque o último tópico aqui do nosso rolê vai ser falar da próxima temporada de Stranger Things.
Verdade.
Quais mas antes
do,
disso...
Do corpo do Hopper vocês mais gostam?
A do Jean, eu sei que é a barriguinha.
Ai, a barriguinha aqui.
Ai, gente, pra mim é aquele rostinho com aquele chapéu, aquela barba mal feita, pelo amor de Deus. Eu queria ser a xícara de café dele todo dia de manhã.
Gente, eu vou confessar que na primeira vez que eu assisti, eu acho que eu não dei o valor pra série em si. Eu não dei valor pra série, assim, sabe? Tipo, eu gosto pra caralho. Eu gostava muito, mas...
Pera,
cara,
pra série ou
pro
Hopper? Não entendi.
Pros dois, sim. Assim.
A gente ouviu o potencial dele desde o início.
Gente, na primeira temporada, ele tá muito gostosão na primeira temporada.
Eu via ele e ficava, pelo amor de Deus... Ou que nem o irmão da menina ruiva.
Nossa.
Ah, o Malvadão?
Pelo amor de Deus, que homem.
Até nervosa aqui agora.
Gente, como
nossa,
assim?
eu falei dele, eu tô tremendo já.
Gente, o nossa, o tanto de gif que eu vi desse homem.
Pelo amor de Deus, aquela hora...
Stranger
70. Mano, aquela hora que ele bate na porta da casa do Mike e a mãe abre pra ele, tipo, ele joga todo aquele charme. Eu falei, pelo amor de Deus.
Meu pai.
Eu vou morrer.
Ai, gente. Eu gosto do Steve, não dá. Acho ele tão fofo, mas eu gosto dele
Steve
na terceira temporada. Tipo, eu acho ele muito fofinho.
É que o Steve é Golden Retriever Boy, né?
A gente curtiu um bad guy, né? Tipo,
Não. Assim, é legal a cara de bad guy, só que Golden Retriever por dentro, entendeu? Aí é.
Exato, aí sim, é show.
Verdade.
Que é um pouco Hopper, né?
Exato.
Ele tem carinha lá de marrento, mas você dá. Faz dois carinhos, ele já se solta, entendeu?
Você dá o quê?
Eu falei de carinho, mas vocês podem preencher com o que vocês quiserem na imaginação de vocês. Vocês podem dar o que vocês quiserem pro Hopper, tá tudo bem?
Eu quero puxar uma sardinha aqui pra essa temporada de Stranger Things, porque eu fiquei muito feliz, porque eu não vou dar spoiler, né, porque é uma coisa muito legalzinha, mas que a cota LGBT cresce bastante na série.
Ai, graças a Deus,
cresce,
tava
né?
Na hora, né, gente? Pelo
amém.
Amor de Deus.
Eu fiquei muito contente.
A cota LGBT cresce.
Fiquei curiosa agora.
É muito bonitinho.
Amor, né?
E é muito sutil, sabe? É muito igual aos anos 80 mesmo.
E só pra fechar esse comentário do LGBT, inclusive eu tô achando muito legal a tendência das séries, eu acho que finalmente a galera entendendo que pra um personagem ser LGBT, o ser LGBT não precisa ser a personalidade do personagem.
Sim,
tipo,
sim.
Ele pode só ser LGBT e isso ocasionalmente ser relevante na série, não tipo todos os episódios aquela pessoa ser claramente gay, por exemplo, sabe?
Nossa,
tipo,
sim.
Calma, nenhum gay é assim, relaxa, sabe?
É bem isso. A gente não faz isso na vida real, gente.
A gente não faz isso, galera. Tá bom?
um parênteses. Mano, vocês viram como está a Millie Bobby Brown atualmente, gente? Parece que a mãe da Millie Bobby Brown comeu ela e ela virou uma adulta de 60 anos. É sério, gente. Parece que ela tá muito velha, gente. Eu não sei o que
então,
isso é.
Não, mas é foda, cara.
Esse negócio é muito ruim, velho.
Eu tenho umas críticas, assim, a mais pra essas paradas. Porque é tipo o evento da... Como é que é o nome da menininha lá? Da Melody. É uma parada que é uma forçação de barra pra menina, tipo, ficar adulta, pra conseguir mais trabalho e pra ter mais presença, porque basicamente a mulher só faz fama quando é minimamente sexualizada. Então, tipo, a menina precisava ser sexualizada pra poder ganhar espaço.
A solução que eles encontram pra isso é fazer uma menina de, tipo, quantos anos ela tem? Ela tem 18, acabou de fazer 18 anos. Tipo, uma menina que, tipo, acabou de entrar na jovem adultice parecer ter 30 anos de idade, que é um fenômeno muito presente em TikTok e Instagram. Tem umas minas que aparecem no na minha For You page lá, que daí eu vejo, tipo, elas com cara de, tipo, 35 anos. Obviamente, né? 35 anos com plástica. E daí eu vejo, tipo, ai, aniversário de 17. Eu falo, o quê?
Nossa, sim.
O quê?
E é, tipo, um bagulho que me incomoda um pouquinho. Eu vou dizer que me incomoda um pouquinho. Tipo, essa forçação de barra do personagem ter que se apaixonar pela menininha. Eu sei que adolescentes gostam... Adolescente não. É, pré-adolescentes se apaixonam e tal. E são aquelas coisinhas de amorzinho. Mas, tipo, mano, é muito. É demais. O relacionamento é toda hora focado, sabe, nisso. Ele tá afim dela e tal. Eu não sei. Eu me incomoda como...
Eu acho que, não sei, no Stranger Things... Me incomoda mais o fato da Eleven começar a se preocupar tanto com isso.
Sim, pra
porque,
caralho.
Porque, tipo, o Mike é muito construído naturalmente na série, que ele se apaixona por ela. Mas a Eleven, pra mim, virou forçação de barra, tipo a Rey e o Ben Solo no final de Star Wars.
Sim.
Nossa,
total,
eu fiquei, gente,
mano,
de onde vocês tiraram isso? Tipo, por que que a Eleven tá sentindo ciúmes, tá ligado? Tipo...
É, mano, nada a ver. E aí, tipo, ela acaba se perdendo a personagem, focando num bagulho que não tem necessidade. É, tipo, mano, sabe, vai ser criança, velho.
É, tipo, tudo bem que a Eleven é uma pré-adolescente, ela, né, tá querendo viver uma vida normal e blá blá blá. Mas ao mesmo tempo, ela foi tida na série como essa personagem que tem esse escape desse papel importante que ela tem esse escape na amizade. Tipo, isso já,
sim,
tava claro.
Sim. Ela tá aprendendo o que significa amizade, o que significa, com, tipo, né, convivência, uma convivência natural com o pai, que é o Hopper, que acaba adotando ela e tal. Tipo, mano, pra que isso? Focar o personagem só nisso toda hora, assim, então... É só minha ressalva contra Stranger Things e essas coisas de criança, que sempre tem.
E honestamente, eu acho que, tipo, nas duas primeiras temporadas, eles conseguiram construir bem sem envolver esse elemento. E quando aparecia, era natural. Tipo, não era forçação de barra, nem nada. Mas a terceira temporada é muito focada na Millie, na Eleven, se apaixonando e querendo, tipo, se mostrar pros meninos e pai. Tipo, gente, pelo amor de Deus.
Desnecessário. Pronto,
por que que virou esse foco?
Pois é, assim, é estranho porque não combina com a história da personagem. A
Exato.
Menina, tipo, viveu completamente fora de sociedade, trancada o tempo inteiro. E aí, de repente, ela entende de todas essas paradas e quer aparecer, né?
E o pior é que isso, tipo, é vendo filme, sabe? Tipo, porra, mano.
É, sei
calma
lá,
também.
Mano. Acho que acaba se perdendo.
A Eleven tem a porra da mente blindada, sabe? Por que ela ia ser tão brainwashed nesse sentido por cinema e romance de cinema e pá.
Ah, assim, isso ok, porque tem esse que é da adolescência, né? Então, tipo, a adolescente ela é influenciada por essas coisas.
Mas acho que podia ser além, né?
Eu só acho que não combina muito por causa disso. Tipo, a menina foi criada em laboratório. Então, era pra ela ter uma... Bom, pelo menos ao meu ver, né? Uma mente que funcionasse mais como aqueles filmes de espião russo. As espiãs russas que, tipo, não desenvolvem sentimento nenhum, nem zero emoções.
É, mas tem coisas que precisam pra história seguir. É, então, o povo adora, né? Casalzinho, ainda mais hétero.
Eu gosto.
É. O que o João tem pra dizer? Eu gosto.
Eu gosto do casalzinho. Eu confesso que eu achei fofinho. Eu gostei mais da Eleven tá dando pé na bunda do menino chato lá, porque eu não gosto dele. E ela fazendo grupinho, assim, pra ficar fofocando lá.
É, no final, ela desmonta, né? Essa é a parte boa, que no final, tipo, desmonta tudo. E aí, a Eleven mete o voo ser livre. Eu, na real, gosto mais do personagem do... O sem dentezinho, como é o nome dele mesmo? Com a menininha lá naquela cena maravilhosa deles tocando aquela música.
Ai, sim.
Essa cena é maravilhosa pra mim, aquilo lá pra mim é o auge. Pra mim, tava bom de romance naquela época de criancinhas e tals, do que o que eles ficaram construindo com o Mike e a Eleven o tempo inteiro. Pra mim, tipo, tava de bons. É sobre isso.
E tá tudo ótimo. Só um parênteses aqui, ó, que eu queria fazer da pergunta do que dá pra usar em RPG. Eu acho que, assim, a party do RPG costuma ser uma party bem... Especialmente o D&D e esses RPGs que você consegue construir narrativas não tão destrutivas. Tipo, sei lá, Cthulhu é um pouco mais difícil. Cyberpunk é um pouco mais difícil. Mas, tipo, sistema de RPG que permite você construir histórias mais aventura, assim, né? E menos caos e destruição. A própria party já é representada, geralmente, por essa galera, assim. Tipo, sei lá, Stranger Things é uma party de RPG perfeita, assim.
Sim, total.
Perfeita,
mano. Eu jogaria, tipo, se tiver... Eu não sei se existe. Alguém sabe se existe um RPG?
Deve existir.
E eu jogaria com certeza. É o tipo de coisa que eu gosto. Tipo, Monster Hides, o Banshenos, que dá pra criar uma puta de uma história com um personagem. E, tipo, puta de um conceito, de uma vida diferenciada,
amiga, vai vir
assim.
Monster Hearts, vai vir Monster Hearts.
Mano, mas até pensando. Mas até pensando em Tales from the Loop, dá pra puxar uma narrativa parecida com The Stranger Things. Tipo, tranquilamente.
Ah, é total. Pra mim é igualzinho. Tipo, tudo certinho. Tem uma empresa, Tales tem a Loop, né? E no Stranger Things tem o laboratório lá, tem os policiais, tem o cara malvado que é o, que é o diretor da empresa.
Sim.
Os anos 80, as criancinhas, enxerida, é muito da hora, mano.
Exato.
Dá pra seguir certinho, tipo, tudo. E dá pra adicionar essa temática nos 80, gorzão, assim, em praticamente qualquer tipo de jogo.
Ou se dá. É só o mestre dar uma puxadinha na narrativa e GG.
Sim, dá pra, acho que dá. É bem maleável, né, a proposta. Acho que encaixa em muita coisa.
Encaixa. Eu tava até pensando uma proposta parecida com De Volta para o Futuro, assim, também, sabe?
Nossa, da hora.
Tipo, dá pra fazer umas coisas, assim, muito loucas.
Também dá pra improvisar algum sistema, sabe? Pega um sistema de um, pega a ideia do outro, faz um sistema próprio.
É, e tipo, os anos 80 tem uma estética muito peculiar. Então,
gostosinha.
Nossa, gente, eu amo. Tipo, dá pra você puxar muito facilmente, assim, pra você colocar. Porque, de novo, é muito específico. Então, se você coloca um ou outro elemento, já fica... Já, o cenário já fica reconhecível e imersivo, né? Mas então, chegamos no ponto mais esperado desse podcast, que é o que esperar dessa próxima temporada de Stranger Things. E eu acho que também, puxando outro assunto mais esperado, assim, eu acho que o Hopper vai continuar um grande gostoso.
Sim,
então,
é muito bom saber.
Essa conversa é livre de spoiler, né? A gente pode falar spoiler.
Spoiler.
Porque
vai,
assim, eu fiquei extremamente chateado no final da terceira temporada quando eu vi, quando eu achei que ele tinha morrido. Meu coração quebrou.
Eu falei, ah, não, eu não vou assistir a quarta temporada se esse cara não voltar. Eu me recuso.
Que triste.
É, então, aí eu vi o trailer e ele aparece. Eu falei, amém, senhor, graças a Deus.
Ah, mano, eles não iam matar o Ro. Ah, é que é foda, né? Porque eles matam o personagem todo
mas
aí.
Mas fazia sentido também se ele morresse, sim, sabe? Eu acho que não faz sentido se ele não morrer. Mas tudo bem, eu passo o pano pro Hopper, não tem problema.
Não, mas ele tá vivão, né? Dá pra ver no trailer e tal. Ah, mano, eu espero não me decepcionar. É a última temporada, gente, vocês sabem? Se é, tipo, o final?
Sabe, eu não sei se é, mas eu sei que o orçamento da Netflix tá muito absurdo pra essa temporada. Eu tava pesquisando. Cara, eles estão gastando, tipo, 40 milhões por episódio.
Então, eu espero puta produção, porque a primeira é meio baixinha, né? Com os negocinhos que dava pra saber que o orçamento era baixo. E agora que os caras tiveram tempo pra caralho e dinheiro pra caralho pra investir, eu espero, tipo, um bagulho milionário com um efeito da hora e bonito, né? Não só efeito bom, mas efeito bonito de se ver. E espero que não seja, tipo, mastigado, sabe? Porque tem muita série do Netflix que acaba virando um bagulho mastigado. Tipo, a gente vai enrolar, e no final vamos te dar uma resolução meio bosta e você vai ter que engolir. É isso que eu espero, que não aconteça.
Eu acho que eu só fico com medo da trama ficar muito global. Porque, assim, olhando o trailer do que vai acontecer, parece muito que é, tipo, agora o problema do mundo invertido, ele se extrapolou pro mundo inteiro, sabe? Pelo menos me passa essa vibe.
Uhum.
Que toda a ambientação e todas as paisagens são extremamente pesadas. É uma coisa até que você olha, parece até meio que o que a gente vê de inferno, sabe? É uma coisa, assim, bem pesada. E eu não sei, eu fico com medo de ficar muito global e perder essa caracterização mais introvertida que eu acho que Stranger Things tem, sabe? Das crianças ali brincando, daí de repente mata um monstro, volta pra brincar falando de walkie-talk, enfim. Eu acho que o meu medo é só esse, sabe? De perder essa essência de inocência, talvez, não sei.
É, bebezinho, né? Que geralmente esses filmes dos anos 80 também são assim. É uma coisa que tá acontecendo numa cidade pequenininha, esquecida por Deus, que nem é a cidade de Stranger Things, e aí daqui a pouco vira um bagulho nada a ver, vai com certeza perder a real.
Só que assim, também se for pensar, de certa forma faz sentido, sabe? Que, por exemplo, ele perca essa essência, porque também os personagens, eles estão crescidos.
Uhum.
Eles não são mais aquelas crianças, sabe, que estavam na primeira temporada. Então eles vão agir, as coisas vão acontecer de forma diferente. É aquele mesmo sentimento que a gente tem com Harry Potter, quando tá chegando no final, que você fica, ah, eu não queria não, quero que volte no começo.
Millie Bobby Brown, volta até 10 anos, por favor.
Sim, por favor.
Por favor.
É, eu não sei, porque eu ainda falto assistir.
eu tô um pouco na mesma vibe da Mai, mas é porque eu assisti a terceira temporada já faz muito tempo.
Ah, eu também,
é,
mano.
Pois é, tem muito tempo que eu assisti. Mas eu nem sei, cara, se eu assisti a terceira mesmo, se eu parei na segunda.
Amigo, mas sabe que eu pulei a segunda e tá tudo bem.
É, mas
a segunda tava bem chatinha.
Tava.
É, É mais paradinha. Mas eu acho que eu concordo um pouco com vocês, assim, de que eu tô com um pouco de medo de ver a mesma fórmula, que vai encher o saco, porque eles fizeram isso nas 3 temporadas, não mudaram nem um pouco a fórmula, assim, e pra mim parece, tá, que eu vou lançar polêmica, mas pra mim parece filme da Marvel, que é tipo, todo filme é o mesmo plot, só muda os heróis e vilões, e tudo é o mesmo plot, é a mesma coisa.
Sim.
Pois é, eu achei que fossem ter, tipo, monstros diferentes ou...
É, alguma sabe? Parada assim. Mas não tem, tô com um pouco de medo de repetir a mesma fórmula também. Mas ao mesmo tempo eu também tô empolgada, porque eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito da estética, da vibe. Gente, a trilha sonora de Stranger Things é ridiculamente boa, assim, é escroto de bom.
Isso é muita coisa dos anos 80 também, muita música boa.
Nossa,
puta que pariu.
Sim,
gente,
sim.
Eu amo a vibezinha da entrada, que é aquele tudum-dum-dum-dum, aquela música assim. Mano, aquilo lá é muito bom, meu Deus. É toda uma parada muito bem
maravilhosa,
né, mano? Nossa, os caras são bons demais. É isso, eu acho que ansiosa eu tô, ainda mais agora que eu tô revendo a série e tal, e tipo, tá todo mundo falando, e você vê o pôster e tal, você fica, caralho, vai lançar. E é uma temática que a gente gosta, bom, pelo menos eu gosto muito, e vocês também, né? E é isso, a gente pode fazer um episódio analisando a temporada depois que todo mundo puder assistir.
Nossa, fechou!
Aí seria top.
Fechou.
Ela vai ser lançada em 2 partes, né?
É, então quando acabar tudo, a gente pode meter, assistir tudo... Pula a segunda temporada, não tem problema. E aí a gente faz um pós-trade.
Dependendo como for, aí a gente pode até fazer um mutirão de assistir junto.
Pode ser, é. Isso aí vai ser meio difícil, mas tudo bem.
É mais foda. Mas a gente pode sonhar, né?
A gente pode sonhar.
A gente pode ir no Instagram também fazer uma tier list do Robert.
Não.
Em qual temporada ele tá mais bonito, em qual cena ele tá mais rápido, entendeu?
Acho que a primeira é a melhor, mano. A primeira é a melhor
tier
pra ele. Tier
list do Hopper.
Eu acho um conceito. Diga aí pra gente se vocês gostam, pequenos ouvintes.
É verdade.
Vamos ver.
A gente vai subir uma enquete lá no Instagram quando eu sair, entendeu?
Qual das partes você mais gosta?
Se você estivesse andando pela floresta e encontrasse o Hopper, o que você faria?
Ele.
Boa. Ai, caralho.
O que você faria, sim? Sei lá, mano, se ele me mandar ajoelhar e lamber o chão, eu faço isso, entendeu?
Meu Deus, gente.
O nível desse podcast.
Tá caindo.
Ai, gente, tudo pra mim.
Ah, então, mas a gente já definiu o nome do episódio, né?
Que
Coisas Estranhas
com
Hopper. Exato. Então é isso, galera. A gente fica aqui com essa conversa inicial sobre as maravilhas que vieram dos anos 80 e que retratam os anos 80 também. Fiquem atentes ao episódio de terror que virá. Se você se interessou por essa parte da nossa discussão, vai ter uma discussão mais aprofundada com o Unito Casters falando sobre isso. E assim a gente fecha também o que estamos esperando, né? Pra 4ª temporada aí de Stranger Things. Que esperamos que não seja a mesma fórmula, tirando o Hopper, porque ele já é perfeito do jeitinho que ele é. Então ele pode continuar igual,
com um monte
aparecendo
de
do mesmo jeito,
que
vai
camisa,
ficar tudo bem.
Favor. Eu queria ver a bunda.
Também, pode ser. Fazer tipo Uncle Iroh quando ele tá na prisão. Só que versão Hopper. Vai aparecer sem camisa fazendo flexão. E é isso, galera. Fiquem de olho lá no Instagram, que a gente vai postar coisinhas sobre esse episódio. Interajam conosco, mandem mensagem. Se vocês tiverem críticas, sugestões, elogios, querem dar em cima de algum dos Ornitocasters, querem xingar alguns Ornitocasters, mano, interage com nós no Instagram, que vai ser maravilhoso.
Mas lembrem-se de interagir com respeito, por favor. A gente não quer ver a foto do seu pipiu.
Só se for o do Rock, amigo.
Só quero que... Tá bom, o Hopper pode, é o único que a gente passa pra Mas se você não é o Hopper, que a gente vai saber que você não é, você não faça isso, por favor. Mas é isso, galera. Interajam conosco e assim... Esperamos que não temos nenhum hater, mas hater dá ibope, né? Então, mesmo se você for hater, manda mensagem pra nós que isso vai impulsionar o Instagram. Fiquem de olho que a gente vai voltar com a review da primeira e da segunda parte da 4ª temporada, conforme for lançando. Sigam a gente nas redes, povinho. Compartilhem com quem vocês gostarem. Se vocês não gostaram, compartilha com gente que você não gosta também. E é isso. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Beijos.
Beijos.
Tchau, galera.
Tchau.